10 de julho de 2023, sessão ordinária número 25. Peço ao primeiro secretário vereador Joelho Abro que faça chamado dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Abro, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdevino Manski.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convida para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Teodoro Hammer para a sessão de hoje se encontra em Salmos 122, versículos 1, que faça a leitura.
Fiquei alegre quando me disseram, vamos casa, a casa de Deus ao Senhor.
Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento da senhora Rosinha Blank Stange, da senhora Cristina Ratzke, do senhor Geraldo Tom e da senhora Adélia Schulz-Beger, ocorrido nos últimos dias. Cumprimento aqui também presente nessa sessão, hoje o Edmilson, presidente do PT de Santa Maria de Itibá, prazer tê-lo aqui na sessão. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 24, realizada no dia 3 de julho de 2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Joelho Abel, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 41/2023. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Itibá o Dia Municipal do Autismo e da Outras Providências. O prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Dia do Autismo, a ser comemorado anualmente no dia 2 de abril, contará com uma programação semanal. Artigo 2º. No dia do autismo deverão ser realizadas diversas atividades nas unidades que atendem os autistas, como palestras, cursos e diversas atividades sobre o autismo. Artigo 3º. Na semana do dia 2 de abril deverá ser promovida a caminhada do autismo, visando despertar a necessidade da conscientização. Artigo 4º. Fica instituído no mês de abril o mês Abril Azul, como forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo e dar maior visibilidade ao transtorno do espectro autista. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei e definirá os critérios para sua execução. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 3 de julho de 2023. Luciano Alves da Silva, vereador, PTB. Justificativa. Projeto de Lei nº 41/2023 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jequitibá o Dia Municipal do Autismo e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, inicialmente ressalta-se que o transtorno espectro autista é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características como a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, a dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de socialização, além de prejuízos a respeito do desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos. Criado em 2007 pela ONU, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado no dia 2 de abril. O objetivo da data é promover conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e dos direitos das pessoas autistas. O autismo é um transtorno neurodesenvolvimento que pode caracterizar desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit nas comunicações e na interação social. Dada a larga variação de características e os diferentes graus de necessidade de suporte, o autismo foi classificado como um espectro em 2013 pela American Physical Association. Os suportes terapêuticos podem promover mais autonomia e qualidade de vida à pessoa autista e podem ser realizados por equipes multidisciplinares integradas por diversos profissionais. Pais e cuidadores também precisam receber orientações adequadas e os ambientes devem ser acessíveis, inclusivos e acolhedores à pessoa autista. O diagnóstico oportuno de TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacionais na idade mais precoce possível pode levar a melhores resultados a longo prazo. Nesses termos, diante da importância do projeto, requeiro o apoio dos demais nobres edis que compõem este poder. E desde já requeiro o sancionamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 3 de julho de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 43/2023. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jequitibá a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na semana do dia 25 de julho. O prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jequitibá a Semana da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na semana do dia 25 de julho. Artigo 2º. A Semana Municipal da Agricultura Familiar terá os seguintes objetivos. Inciso 1º. Apoiar e fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, bem como suas formações associativas e ou cooperativas de produção, gestão e comercialização. Inciso 2º. Promover políticas públicas e ações de apoio visando o fortalecimento e expansão da agricultura familiar no município. Inciso 3º. Aumentar a visibilidade da agricultura familiar e dos pequenos produtores, destacando a importância dessa atividade na economia local. Inciso 4º, incentivar o aperfeiçoamento das técnicas de produção ao agricultor familiar por meio de cursos, palestras e programas de capacitação. Inciso 5º, apresentar e divulgar os produtos originados da agricultura familiar no âmbito municipal. Artigo 6º, inciso 6º, criar espaço de debate para agricultores em questões locais relacionadas com a agricultura familiar e seu desenvolvimento. Artigo 3º. As comemorações referentes à Semana Municipal da Agricultura Familiar, objetivo desta lei, passam a integrar o calendário oficial de datas comemorativas e eventos realizados pelo município de Santa Maria de Jequitibá Estado do Espírito Santo. Artigo 4º. A fim de proporcionar as ações e objetivos previstos nesta lei, o município poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos públicos, com organizações da sociedade civil, fundações de direito público ou privado e instituições de ensino. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei e definirá os critérios para sua execução. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 3 de julho de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. O projeto de lei número 43/2023 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jequitibá a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na semana do dia 25 de julho. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Santa Maria de Jequitibá tem por finalidade celebrar anualmente a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada na semana em que englobe o dia 25 de julho, pois nessa data foi criado o Dia Internacional da Agricultura Familiar em 2014 pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para conscientização da sociedade e o entendimento da importância e dos desafios dos agricultores familiares. Fortalece, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar no âmbito municipal e suas formas associativas no que tange às cooperativas de produção, gestão, comercialização, processamento e agroindustrialização atuantes no município. Aumentar a visibilidade dos agricultores familiares, destacando a importância dessa atividade na economia local, com a valorização das feiras solidárias, buscando ideias voltadas para o incentivo da diversificação nas propriedades, para que assim se torne mais reconhecida dentro do município. A agricultura familiar consiste no cultivo da terra e na produção executada pela família em suas propriedades rurais, mediante a diversidade produtiva, cuja gestão e mão de obra sejam provenientes do núcleo familiar. Na agricultura familiar, a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda da família. O agricultor dispõe, em geral, de um convívio particular com a terra, seu ambiente de trabalho e sua moradia. Os produtores rurais que fazem opção pela agricultura familiar, que tem uma legislação específica para sua atividade, Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que institui as políticas de incentivos como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, PPA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Atualmente, o CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, é o documento que legitima a condição de agricultor ou agricultora familiar, que seja no singular ou no coletivo do grupo familiar, emitido pelos órgãos municipais competentes e devidamente habilitados. Ambas legislações norteiam as ações relativas a esse público e ambas destacam a necessidade de apoio e o fomento por parte dos entes públicos. Em resumo, a importância da agricultura familiar se dá em diferentes aspectos: na produção de alimentos para toda a sociedade, na geração de matérias-primas para posterior industrialização, na geração de empregos, no desenvolvimento da economia, na geração de riquezas e no aumento das exportações. Ressalto que a implantação do Dia Municipal da Agricultura Familiar em Santa Maria de Jequitibá vai de encontro à valorização, prestígio e incentivo aos agricultores familiares que, com trabalho árduo, sustentam as suas famílias e tantas outras famílias pelo Brasil, além de fomentar a economia da região. Considera-se, nesse sentido, quanto à realidade do nosso município, que este momento é adequado e necessário para a instituição dessa semana, uma vez que a formação do município, desde seu início, envolve a agricultura familiar, que engloba uma produção diversificada, abrangendo produtores que cultivam em suas propriedades café, milho, além dos produtores de leite e hortifruti granjeiros, ultrapassando mais de 400 tipos de produtos agropecuários produzidos e cultivados pelas diferentes classes de produção que contribuem na geração de renda e no desenvolvimento do município. Observe-se que a categoria tem procurado se organizar e desenvolver seu potencial e suas atividades, com a Feira do do produtor rural local, as feiras livres espalhadas por quase todos os municípios do estado do Espírito Santo e as cooperativas que buscam a comercialização dos produtos da agricultura familiar e também com a parceria de instituições que trabalham em prol dessa categoria, dando suporte e apoio para todos os agricultores e agricultoras, como a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, sindicatos Incaper, cooperativas e associações que são grandes parceiras e contribuem para o crescimento da classe. Sendo assim, contamos com o apoio dessas entidades para realizar esta semana de valorização da agricultura familiar. A agricultura familiar, para Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, representa o ontem, o hoje e o amanhã. Representa o passar da terra, dos pais para os filhos e representa alimentos e água na mesa de todo o Brasil. Nesses termos, diante da importância do projeto, requeiro o apoio dos demais nobres edis que compõem este poder e desde já requeiro o sancionamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 3 de julho de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Santa Maria de Atibaia. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 3 de junho de 2023. Ofício número 1/2023. Ao senhor, entidade, assunto, indicação de membros para representação, assunto, indicação de membros para representação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Maria de Atibaia. Prezado senhor e prezada senhora, em atendimento à lei número 1342/2011, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, e considerando o fim do biênio junho/2021 a junho/2023, solicitamos que Vossa Senhoria proceda à indicação de 2 representantes de vossa entidade até o dia 20 de junho/2023, para compor este conselho durante o biênio junho/2023 a junho/2025. 1. Titular, nome, e-mail e telefone. 2. Suplente, nome, e-mail e telefone. Observação: a indicação deve ser entregue por escrito na Secretaria de Agropecuária aos cuidados de Gleiciane ou encaminhadas via e-mail para agropecuaria@pmsmj.es.gov.br. Atenciosamente, Rafaela Teste, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Maria de Atibaia. Convite. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. Com muita alegria que nós, presbitério e membros da comunidade Martim Lutero, em Rio das Pedras, convidamos os senhores e senhora vereadora e munícipes de Santa Maria de Atibaia para participarem da nossa festa, que acontecerá no dia 16 de julho de 2023, com a seguinte programação: 9 horas, culto festivo; 11 horas, almoço com grupos de canto; 13 horas, apresentação dos trombonistas; 14 horas, leilão e show com Adolfo Krieger; 17 horas, ação entre amigos; e 18 horas, show com Júlio da Concertina e encerramento da festa. Na certeza de vossa participação, despedimos-nos em Cristo. Atenciosamente, Rogério Beiling, presidente da comunidade.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. Em relação ao ofício lido, solicito que 2 vereadores se manifestem para compor o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável para o biênio junho de 2023 a junho de 2025. Quem titular? Eu, suplente. Portanto, então, Luciano Alves da Silva é o primeiro titular, é o titular, e o suplente é o Rogério Schroeder. Oradores no pequeno expediente. Não tem oradores escritos no grande expediente. Começo pela vereadora Selene Chastro.
Cumprimento o presidente Joel Ponet. Quero também cumprimentar a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Cumprimento também a todos que estão presentes aqui neste plenário. Hoje vou em nome da minha nova assessora, que está presente hoje, Lucileia, cumprimentar, né, todos os funcionários dessa Casa de Leis e os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. E também agradecer, né, meu assessor que me deixou por esse período aí, que continua presente aqui nessa Câmara, né, mas em outra atividade. Agradecer por tudo que ele fez por mim e que, com certeza, que continuará fazendo, né, aqui em nossa Câmara. antes, uns minutos antes de começar a nossa sessão hoje, recebi uma ligação do assessor, do deputado Paulo Folletto, deixando a par que os 100 mil de emenda para a APAE já está na conta. Então, assim, a gente vai para Brasília, a gente traz, vai lá, pede recursos, e a gente fica feliz também quando a gente recebe os recursos que a gente pede. Não é muito, a gente gostaria de receber mais, mas a gente fica grato por aquilo que a gente recebe. Então, 100 mil está na conta para a APAE, os 100 mil para albergue também está na conta. A gente, eu, Valdivino e Joelis, fomos, Então, a gente também, ano passado, a gente pediu, uma emenda para o albergue Martim Lutero. A gente sabe o quanto que é importante esse albergue para o nosso município e para todas aquelas pessoas que precisam se hospedar no albergue. Eu mesmo, um tempo atrás, uns meses atrás, pernoitei uma noite lá e vi como que é o cuidado que as pessoas têm lá com aquelas pessoas que se hospedam. Eles são muito bem recebidos, são muito bem recepcionados. E ali também eles têm uma refeição de alta qualidade, tudo bem embalado, tudo muito, assim, muito gostoso, um café. Eu tomei lá um café da tarde. Então, assim, também já informei a eles, que é via a prefeitura, que é a prefeitura de Vitória, então tem que passar, porque é do município de Vitória. Então, essa emenda chegou também, está paga. E mais os 300 mil para o hospital, que vai vir via a SESI, Secretaria de Saúde. 300 mil está empenhado, ainda não está pago, mas também já está empenhado. Então, só queria deixar informado que a gente vai para Brasília e a gente tenta recursos, e quando a gente consegue também trazer esses recursos, demora um pouco para você ver. De ano passado a gente foi, agora que a gente está recebendo. Então, esse ano a gente precisa ir de novo, levar pedidos e levar ofícios para nossos deputados federais e também para os senados, para a gente tentar trazer recursos para o próximo ano. E assim a gente vai fazendo o nosso mandato. Meu muito obrigado.
Próximo orador escrito, vereador Arlindo Rübke.
Quero cumprimentar o vereador presidente dessa casa, vereador Joel Ponte, ao vice-presidente, secretário, vereadora, colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando no dia de hoje, as pessoas também de casa, através da TV Câmara e da Rádio Pomerana. Obrigado a vocês. Durante a semana eu participei alguns eventos. Primeiro foi, colega vereador Rogério, a vinda de 90 alunos de Alto Santa Maria aqui para essa Casa de Leis, e também, acho que foi na Prefeitura e em outros locais ainda, mas aqui a gente recebeu eles, estava aqui na hora, 90 alunos, crianças acho que na faixa de 10 anos, por aí, vieram conhecer os trabalhos legislativos, onde a gente passou para eles, até formamos uma mesa aqui, presidente. Tinha o presidente Mirim aqui, o vice-secretário, cada um foi se escolhendo colocar nos três lugares. Acho que é muito importante, porque o futuro de nosso Santa Maria é os nossos jovens, Tanto faz no trabalho deles, como também na vida política. Então, acho que nessa semana vai vir mais uma turma, vereador? Também no dia 12 vai vir aqui de Alto Santa Maria novamente, só que são uns alunos já com idade mais avançada. Também estivemos num encontro lá no Alto Santa Maria, no clube do Clóvis Brown, nosso colega vereador, onde vários agricultores se reuniram ali junto com o Icaper. Foi, acho que, muito importante ali, tinha uns colegas vereadores presentes lá também, em Icaper, que organizou com o apoio do Sicoobi. Ali tinha uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que fez uma palestra pela Embrapa. Também tinha uma pessoa do estado de Minas, fez uma palestra também. E uma pessoa também do IDAF aqui, eu não me lembro o nome, aqui de Santa Maria de Itibá. Colocando para os nossos colonos, né, como que as pessoas têm que se aperfeiçoar com o dia a dia, nas embalagens, as suas vendas, a qualidade. Eu vejo muito importante para o nosso município. Porque nosso município cresce dia a dia. Ainda é o maior produtor de hortifruti granjeiros está aqui em Santa Maria. Então, que nossos colonos já fizeram muito. Eu vejo quantos colonos já têm na sua própria propriedade aqueles galpão grande, ali fazem o carregamento para outros estados, para nosso próprio estado aqui na SEASA. Então, é já um avanço muito grande dos nossos colonos aqui em Santa Maria de Itibá. Mas nós sempre temos que avançar mais, porque o consumidor, cada vez, ele é mais exigente. Então, a qualidade, tudo. A gente tem que melhorar no dia a dia para poder entrar no mercado, que o mercado anda sempre muito disputado. Outra coisa nós tivemos também, não me lembro o dia, mas foi essa semana, quarta ou quinta-feira, onde uma associação voluntariamente formou o Centra, onde vai se recolher os animais da cidade, ou até no interior, animais, cachorro e gato, que estão com problema de saúde, estão ali mal cuidados, não é um canil, né? Mas fica bem claro isso, mas ali é um centro de recuperação, fazer uma castração dos machos ou fêmeas para que não produzam tanto. Eu moro na zona rural, mas o que tem de cachorro perdido perto da minha casa faz dó, né? Alguém solta esses cachorros, ou uma cachorra, e isso vai produzindo a fêmea, né? Vai criando, e assim vai tendo muitos cachorros. E assim não é só lá onde eu moro, não. Assim é o município todo. A gente tem que se preocupar com isso. A gente, então, viu lá, com o apoio da prefeitura e a Câmara também se dispôs, né, presidente, para apoiar essas pessoas da associação, do Centra, que voluntariamente vão fazer esse trabalho. O local é aqui, no São Sebastião do Belém, muito próximo aqui, mas em breve, com certeza, eles vão ter um local próprio para que possa atender esses animais. E nós que estamos em casa, é como lá se foi falado, um animal ele não fala, mas um cachorro, por exemplo, é muito amigo das pessoas. Eu sempre falo, o cachorro, você pode bater nele aqui, mas como você é dono dele, daqui a pouco ele vem, balança o rabo para você, ele está do seu lado. Então, infeliz aquela pessoa que cria um cachorro e depois solta na casa de alguém ou até na rua. Não vamos fazer isso. Você está maltratando uma vida. Uma vida que não fala, mas ela sente a dor igual nós também sentimos como humanos. Outra coisa que eu venho aqui novamente falar sobre o censo que foi feito em 2022. Eu vejo várias manifestações no Brasil todo, né, onde abrindo processo contra o censo, porque não foi feita a realidade. Eu tenho prova aqui no Rio das Pedras, onde mora meu pessoal, 5 pessoas ali, ninguém bateu na porta deles. Como é que eles vão saber que as pessoas existem? O nosso município aqui com a saúde trabalha, né, Selene, você é da saúde, trabalha em cima de 45 mil habitantes aqui, ou mais. E o nosso censo deu 41 mil pessoas. Isso tem alguma coisa errada. Eu vi 12 municípios no Mato Grosso do Sul já entrar na justiça porque não concordo. O que, que vem dizer isso aí? 41 mil pessoas. Se nós talvez temos aí a próxima 50, nós vamos deixar de arrecadar alguma coisa com isso. O governo só vai investir no município de Santa Maria em 41 mil pessoas, enquanto nós poderemos estar quase atingindo 50 mil. Eu queria pedir à equipe do prefeito, junto com o prefeito, que também corresse atrás disso aí, ver o que tem que fazer. Eu acho injusto as pessoas que fizeram esse levantamento e não fizeram bem feito. Na minha casa, por exemplo, mora eu e minha esposa, eu precisei de responder por 3 famílias, até o salário deles, que eu nem sei. É uma coisa muito mal feita, as pessoas que foram orientadas, preparadas para aquilo ali, não foi daquela forma que era para ter sido feito. Então, fica aqui meu protesto, minha nota de repúdio ao censo que foi feito em 2022, que não é realidade. Vocês sabem que o Brasil tem mais de 200 mil habitantes, 200 milhões, né? Mas se eu for entrevistado, 193, se não me engano, Então, alguma coisa está errada. Está ok? Obrigado.
Próxima vereador escrito, Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, em nome do colega vereador Arlindo Rê, porque eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora aqui na Câmara Municipal. Em nome do professor Diego, ao lado dos atletas campeão do torneio regional de Belém, eu cumprimento todos os demais presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimento também nossa Rádio Pomerana, os nossos internautas que nos acompanham aí pelo Facebook, Instagram e etc. Presidente, vem trazer notícia boa. Recebi hoje do gabinete da nossa ex-senadora Rose de Freitas. Selene trouxe uma notícia excelente aqui, papai. Eu também tenho notícia boa, papai, de emenda parlamentar, de pedido meu, mas desse aqui, da nossa ex-senadora Rose de Freitas, que nunca deixou de ajudar esse município, encaminhou um recurso a meu pedido para o município de Santa Maria de Atibá para a saúde, atenção básica, no valor de R$500 mil, e esse dinheiro já se encontra no cofre do município, nos cofres públicos do município de Santa Maria de Atibá. Então, já está aqui, tem o ofício, para quem quiser dar uma lida, está aqui o ofício, e o recurso que já está na conta, confirmado ali com a secretária de saúde do município de Santa Maria de Atibá. Esse dinheiro vai ajudar, e muito, o nosso povo de Santa Maria de Atibá na área da saúde. Também temos aqui do deputado federal Evair de Mello, que também já encontra no cofre do município R$200 mil, também para atenção primária, também confirmado pela secretária de saúde, também tem o ofício aqui em mãos, e também a secretária Neucelina, e muito obrigado pela ligação, um pedido de minha autoria ao deputado federal também, Evair de Mello, R$100 mil, que já está também depositado na conta aqui no município de Santa Maria de Atibá. Excelente, tocou num assunto muito importante. Muitas das vezes fazemos essas viagens a Brasília e muita gente fala algumas coisas que até nos chateia, o Arlindo Repke, vereador, colega, vereador Arlindo Repke, que vai passear, que vai andar à toa, e como isso não é a realidade, não. Tanto não é a realidade que tem vários vereadores anunciando recursos que, provenientes de emendas parlamentares que levaram seus ofícios a seus respectivos deputados, seus representantes em Brasília, e esse recurso chega para ajudar e ajudar e muito o município de Santa Maria de Atibá. Semana passada eu estava aqui anunciando R$1 milhão, que já está no cofre do município, que será repassado ao Hospital Evangélico de Santa Maria de Atibá, e hoje volto aqui mais uma vez para falar do mesmo deputado com R$200 mil, dessa vez para a saúde primário do município, da Secretaria de Saúde, mais R$100 mil, que esse vai para a PAI. Tem outros aqui que eu vou dizer também que estão no cofre do município. Doutora Soraya Manato, R$346 mil e R$309. E também o nosso senador do Espírito Santo, que também representa o Espírito Santo em Brasília, Fabiano Contarato, valor de R$100 mil para a PAI do município de Santa Maria de Atibá. Lembrando que estes não foram pedidos de minha autoria, tem mais colegas vereadores e com certeza algum deles deva ter feito esse pedido lá em Brasília e foram atendidos. Presidente, só mais um pouquinho, rapidinho aqui, só para me ler uma notícia, e essa não é tão boa assim. Boa tarde, Luciano. Eu recebi isso de um cooperado da Copetran Serrana. Ele me mandou a seguinte mensagem encaminhada para ele como cooperado. Prezado cooperado, infelizmente a Prefeitura de Santa Maria de Atibá atrasou substancialmente o pagamento referente ao mês de maio. Recebemos apenas o valor parcial. Entretanto, com o intuito de beneficiar nossos cooperados e para honrar nossa relação junto a vocês, nos comprometemos até o final da tarde de hoje realizar 100% do pagamento, mesmo não recebendo da Prefeitura o valor restante. Ressaltamos ainda que o adiantamento de 30% será feito na sexta-feira, 7/6/2023. Seguiremos cobrando o pagamento junto à Prefeitura do valor restante ser recebido. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. atenciosamente. Pessoal, nós estamos falando do transporte escolar do município de Santa Maria de Jetibá. Criança não pode ficar sem ir para a escola, doutor Luiz Miro. Então, precisa-se mexer no sentido de saúde em primeiro lugar, educação em primeiro lugar, precisa-se mexer para que mantemos esses pagamentos junto à Copetran Serrana 100% em dia. Porque, segundo esse cooperado, que mandou a mensagem que eu tenho aqui, o município não fez o repasse no valor total à Copetran Serrana, e a Copetran Serrana, que manteve o acordo com os seus cooperados e efetuou o pagamento. Então, fica um alerta aí, prefeito municipal, secretários, responsável pela pasta, que dê uma atenção, porque se esse povo resolve parar, nossas crianças não vão para a escola. Se nossas crianças não vão para a escola, o futuro do país já não é bom. E se essas crianças não forem para a escola, pior ainda vai ser. Então, precisamos dar atenção a esse assunto, e muito urgente. Também venho aqui agradecer aos respectivos secretários, que semana passada eu vim para cobrar sobre a questão do piso salarial dos nossos agentes de saúde, e o projeto já foi encaminhado para a Câmara Municipal na última sexta-feira e já está aqui tramitando na Câmara, e logo, logo o presidente vai colocar para votação e apreciação dos demais colegas vereadores. O último assunto, presidente, rapidinho, estamos aqui presentes com os campeões do regional. Real Madruga, eu gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Na última quinta-feira fizeram a final ali em Belém contra a forte equipe dos Dependentes de Cristo. E essa garotada toda aí, claro que todos não pôde vir, se sagraram campeão do regional municipal de futebol de salão. Então, parabéns a todos vocês. Também teve as meninas que se sagraram campeã lá de Recreio, a equipe do Recreio foi campeã no futsal feminino. Mas aí está a equipe do Real Madruga. Eu vou pedir licença ao presidente, eu já pedi, ele autorizou. Vem aqui na frente para que podamos fazer uma foto rapidinho, tá bom, para dar sequência na sessão. Muito obrigado, presidente. Por hoje é só. Lembrando ainda que nós temos um jogador da equipe do Real Madruga, funcionário aqui da Câmara Municipal, nosso amigo Josélio.
Convido o próximo vereador inscrito, Rogério Schroeder, patriota, para uso da palavra na tribuna livre.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel Ponte, senhor Clóvis, senhor Joeres. Em nome de Teuda Hammer, cumprimento os demais vereadores e vereadora aqui presente. Em nome do meu querido amigo Ismael Littick, cumprimento todos os demais aqui nessa Casa de Leis. O assunto que me traz hoje aqui nesta plenária é para falar dos nossos jovens. Que bom ver vocês aqui recebendo a homenagem do vereador Luciano, atletas, como o esporte é importante na vida de vocês. Hoje, Luciano, tive a infelicidade de receber no meu gabinete duas mães desesperadas, chorando, devido o filho estar envolvido com drogas. Então, é uma triste realidade do nosso município de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, do Brasil. Aí, eu fiquei mais de 30 anos na Polícia Militar, e eu não vi ninguém se dar bem com esse negócio de droga. Eu não sei o que esses jovens têm na cabeça que acha que droga é bom. Primeira coisa que você perde é a sua dignidade, sua honra. Depois você perde a sua moral, depois você perde a sua família, depois você perde a sua vida. Que bem é esse? Que droga é essa que faz tão bem para vocês? É lamentável a gente ver jovens de 21, 22 anos de idade que viu nascer em Santa Maria perdido na droga. O caso de hoje, um dos rapazes lá, um dos filhos, vendeu toda a mobília da família. O avô chegou em casa, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha televisão. Tudo devido às drogas. Que mundo é esse que vocês pensam? O que traz de bom isso para vocês? Quantas vezes já falei aqui, Luciano, sobre esse assunto? fico batendo a mesma tecla. Gente, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, homens, vocês vão morrer. Esse mundo é um mundo sem volta. É muito difícil sair. Para você entrar, é muito fácil. Começa com uma maconhazinha no final de semana para descontrair. Mas aquela maconhazinha que você está fumando ali, ela já vem com sangue. Ela não chega limpinha ali, não. Vários já morreram para você usar sua droguinha para descontrair. E você acha que está de boa, que está de bem? E a sua família, o seu pai, seus irmãos? Como que você vai ficar? Temos exemplo aí, amigo Joel Ponto sabe disso, de cidadão que virou mendigo devido ao consumo de drogas. Aí eu me pergunto, vereador Limar, o que tem de bom nisso? O que vocês têm na cabeça, jovem? Tem estrume na cabeça? Vocês estão acabando com a vida de vocês, e pior, acabando com a família. Que a família sofre junto, a família morre junto. Então fica o meu apelo aqui novamente. Pensem. Não entre nesse mundo das drogas. É muito fácil entrar. Para sair é um pesadelo. A mesma droga que te leva nas alturas, te leva você no fundo do poço. É triste, é triste. O que vocês têm na cabeça, gente? O que, que precisa mais ver? Está vendo o colega do lado morrendo devido à droga e vai entrar também. Está vendo o sobrinho envolvido com droga, vai entrar também. É inadmissível. O que, que vocês precisam? A juventude de hoje praticamente tem tudo, vereador Limar. Nossa juventude, acredito que algum de vocês aqui passou até fome. Entendeu? Tinha que trabalhar na roça todo dia, 10 anos de idade, 8 anos. E hoje você vê jovem, tem tudo dentro de casa, tem computador, televisão, celular, família tem carro, e o infeliz do menino está na droga. E agradecer o pessoal do CAPS aqui de Santa Maria pelo atendimento, que sempre que eu os procuro, eles marcam agenda com o pessoal, lá tem o assessoria psicológica, psiquiatra, para fazer a primeira avaliação nesse rapaz, nesse adolescente, nessa moça que está envolvido com droga. O esporte, vereador Luciano Alves da Silva, é de suma importância para ajudar esses jovens não entrarem no mundo da droga, porque quando entram, eles largam até o esporte. E uma coisa fundamental, família e Deus. Você sem Deus, você não é nada. Você sem uma igreja, você não é nada. A gente não vê mais pai, mãe e filho na igreja. Você vai na igreja, a maioria das pessoas são idosas. Aonde estão os jovens, os netos, os filhos? Tem que ir. Porque para o mau caminho, todo mundo chama, né? Para usar uma droguinha, todo mundo chama. Aí começa a fazer o avião. Não tem dinheiro para comprar droga mais, começa a entregar para o traficante. Daqui a pouco está preso. Daqui a pouco não paga o traficante. Daqui a pouco está morto. E a família lá chorando no caixão. Outro assunto, é parabenizar o pessoal da creche municipal Adolfo Stange. Fui lá no domingo. A quadrilha, o Arraiá, muito bem organizada, muito bem recebido por todos ali. O Pomer, fui na sexta-feira, ótima quadrilha, muito importante, as crianças, os pais, juntos ali. E também, ao Propomos, em nome de Júlio, toda a equipe, tivemos aqui, quarta-feira passada, o coral infantil. Então, foi muito importante, parabéns ao Propomos pela iniciativa. São iniciativas como estas que ajudam essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, a não entrar no mundo da droga. Então fica aí o meu apelo. Filhos, filhas, queridos e queridas, é um caminho sem volta. Vocês vão morrer. Não entrem nessa. Meu muito obrigado, boa noite.
Próxima. Vereador escrito Elimar Vesper.
Boa noite à mesa, vereadores, vereadora, presentes. Hoje tivemos presente lá eu, o vereador Rogério, Teodoro, vereadora Selene, vereador Arlindo, prefeito, e a secretária Neucelina, onde foi empossado o conselho do idoso e da criança e do adolescente. Uma boa administração para essas duas diretorias aí, essas duas comissões, conselhos, né? E parabéns, porque sempre é um desafio esses conselhos. E sem esses conselhos, são pessoas voluntárias, a prefeitura não conseguiria fazer muita coisa. Então, é um desafio, tá? E parabéns para esses dois conselhos. O vereador Rogério já falou, sexta-noite teve a quadrilha do Pomer, né? Jardim de Infância Pomer. E lá eu fui argumentado, poxa, vereador, nós queríamos fazer essa festa no ginásio de esporte, e não deixaram. Ah, é por causa de alvará, não sei o quê, e eu precisei ficar quieto, não estava sabendo de nada, apenas falei, olha, isso aí quem libera é o secretário, não estou sabendo de nada. E primeira coisa, hoje eu procurei a secretária Zildinha e expliquei para ela, e ela falou, não, isso é responsabilidade do Jardel. E liguei para o Jardel, ele não, vou aí na Câmara. Ele veio, explicou que duas semanas atrás, o Corpo de Bombeiros veio pedir que a quadra não é permitido fazer festa, e para fazer festa precisa-se sim de um alvará de licença. E dentro de duas semanas, ele não conseguiu agilizar isso. O Pomer já tinha pedido o ginásio e tudo, ele tinha liberado, porém, o Corpo de Bombeiros depois o procurou, dizendo que não poderia se realizar festas sem esse alvará, onde que ele precisou, e eles foram na Igreja Católica. Mas já está em andamento e vai ser liberado. Tanto é que a Secretaria de Esporte, ela não faz festas, ela faz eventos de jogos, né, e esportes. Então, foi por esse motivo que não se pôde fazer a festa do Jardim de Infância lá no ginásio. Vereador Luciano, o senhor me fez hoje, sobre o autismo, aí, uma indicação, um projeto de lei. Parabéns, mas se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Quero pedir ao nosso amigo da TV Câmara que passe aí um vídeo a respeito do autismo.
Você já viu alguém com esse cordão e não sabe o que ele significa? O cordão de girassol é um símbolo de apoio para pessoas com deficiências ocultas. Mas você sabe o que é uma deficiência oculta? São deficiências que não estão visíveis aos olhos da população. Como, por exemplo, o autismo. Para pessoas com autismo, alguns lugares públicos podem gerar um certo desconforto. Como, por exemplo, pessoal, filas de supermercado, lojas, igrejas, restaurantes e diversos outros lugares. Pode gerar uma crise, uma tensão ou nervosismo. O uso do cordão, pessoal, ajuda na identificação do indivíduo, fazendo que os seus direitos sejam respeitados. Agora que você sabe o que significa esse cordão, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas saibam e respeitem as pessoas com deficiências ocultas. Um beijo do Leozinho e tchau, tchau.
Pois é, então se vemos alguém com esse cordão e ela foi passada na nossa frente, é igual um idoso que está na fila, a gente, por educação, deixá-lo ir na frente, porque eu me coloco na situação de um autista, ou do pai, ou do acompanhante que está ali, não deve ser fácil. Então, é um direito deles, vamos respeitar e vamos colaborar. Isso é uma forma de educação. Colegas, eu não sei se vocês tiveram a mesma situação, mas eu só hoje eu recebi duas pessoas me indagando o que significa essas pinturas nas estradas de Santa Maria. Aqui em frente da Câmara mesmo tem uma. Por favor, TV Câmara, passa aí. Olha, vários lugares estão sendo pintados desenhos desse jeito. Eu acho que tem mais uma aí, um pouco diferente. Tá, talvez o assessor só mandou essa. Mas aqui em frente da Câmara mesmo tem uma de um outro jeito. Mas vários lugares estão se desenhando isso. E estão me argumentando. Eu liguei para as secretarias responsáveis de transporte e tal. Ninguém não sabe me dizer. Perguntei a vizinhos, ninguém não sabe nem quem pintou. Estranho, alguém souber alguma coisa, puder me esclarecer o que significa isso, isso é uma seita, não sei. Mas tem pessoas curiosas querendo saber o que é isso. Eu, hoje mesmo, um pai me procurou, é o terceiro pai, desde o meu mandato, que me procura, onde que o filho dele não quis mais frequentar a escola, ele tinha menos de 18 anos. E era um cara fortão, formado, ele... Vereador, como é que eu vou mandar meu filho para a escola sendo que ele não se sente bem ir para a escola? Ele quer trabalhar. Ele é trabalhador, já comprou a motinha dele, tal, ele comprou uma televisão para o quarto dele, e eu não posso obrigá-lo a ir para a escola. E agora eu fui comprar uma coisa a prazo ali, e meu nome está no SPC. E eu fui descobrir que está no SPC por causa da justiça. Eu peguei essa pessoa e fui na defensoria, no Dr. Roberto Lepaus, na Defensoria Pública, e, de fato, o filho dele não foi para a escola, e o promotor teve uma denúncia lá, o juiz chamou ele para uma audiência, e ele não compareceu, porque hoje as audiências são feitas pelo celular, geralmente SMS. Ele não deu importância daquilo, muitas vezes até achando que é fake news. E a dívida dele estava em 12 mil e poucos reais. Por quê? Crianças que não vão para a escola, abaixo de 18 anos, os pais são notificados. Então, tem uma audiência, onde que é sentado numa mesa redonda, é perguntado, você não vai mandar seu filho para a escola? E se não conseguir levar mesmo, onde que o pai e a mãe pagam 3 salários mínimos cada um. E se isso não for decidido numa mesa redonda lá, o que vai ser feito, isso vai para uma dívida ativa, onde são penhorados até bens, e o nome vai para o Serasa, vai para o SPC. Então, pai, se seu filho tem menos de 18 anos e não quer ir para a escola, cuidado, que você pode ser notificado, pode pagar as consequências e até seus bens, depois você não conseguir transferir ou vender, e essa dívida vai cada vez aumentando, ela vai se atualizando de acordo com juros e taxas que existem no nosso Brasil. Então, é um alerta, tá? Porque esse pai aí, nós fomos, doutor Lepaus, falou que só conseguia dividir em 7 vezes esse valor, não conseguia mais, que era lei da justiça, ordem da justiça e tal, mas, mesmo assim, ele entrou com recurso para ver. Então, muito cuidado, e quando for chamado para uma audiência, participe, vá, se informe, achando que é fake news, mas não é não. Alguma coisa tem atrás disso aí, sim. Pois é. Outro assunto é o orçamento secreto. Lá, o nosso ex-presidente tinha essa fama que ele estava gastando dinheiro com esse orçamento secreto, onde que ele designava para os deputados um valor... onde que não se exigia para quem ia, para onde vai. Então, o próprio Lula, atual presidente, falou e botou poeira no ventilador mesmo na época, e agora ele está fazendo pior. Para conseguir aí o orçamento tributário, aí, ele gastou 2,1 trilhão só de emenda parlamentar e nesse orçamento secreto aí. Então, é muito fácil, né? Ó, te dou esse recurso aí, deputado, você vota a favor. Te dou mais aquele ali, você vota a favor também. Então, isso é uma compra indireta de deputados. Então, antes de falar de um outro, olhe para você, ou não repita o mesmo erro de tanto que você criticou de outros governos, de outro governo. E essa reforma tributária aí, ela só vai entrar em vigor em 2026, onde que vai começar a exigir essa lei que foi aprovada aí pelo parlamento. E ela tem o prazo até de 2032. Então, de 2026 a 2032, eles têm o tempo de colocar isso em vigor. Aí eu fico feliz, né, que medicamentos, cesta básica, serviços, IPVA, ficou tudo legal, certo? Fico triste, né, que se gastou esse tanto de dinheiro aí, 2,1 bilhões para deputados federais, tá? Reforma tributária, sim. Diminuição de impostos, sim. Votos por meio de emendas parlamentares, não. Triste, né? Muito obrigado.
Também faço uso da palavra, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento o vice-presidente, Clóvis Brown, Joelho Abra, demais vereadores, a vereadora Selene, os funcionários, o público aqui presente, os atletas de Belém. Quero aqui pegar um gancho da fala do... Primeiro, quero parabenizar Rogério Schreder pela palestra que você deu aqui. Espero que essas pessoas que merecem ouvir, ouvem isso e sigam aquilo que você... Você é a pessoa mais certa que pode falar disso, porque você sabe quantas pessoas você já levou presa e acompanhou as famílias, o sofrimento, a gente também, mas você é o que mais sabe desse assunto. E é a pura realidade, a verdade que você falou aqui. O jovem que acha que vai se beneficiar em ter... Eles acham que eles têm controle em cima da droga. Eles jamais têm. Desde o primeiro dia que eles usam, eles vão gostar. E aquilo já é a droga falando mais alto que eles. Quero aqui falar, Selene, só para você... Nós temos uma ideia. Selene conseguiu 300 mil do Paulo Folheto, mais 100 mil para pai e mais 100 mil para o Alberto Martins Lutério, que eu tenho um grande carinho. Também pedi uns recursos para o Alberto Martins Lutério, mas a gente tem que pedir via Prefeitura de Vitória, que eles depositam na conta da Prefeitura de Vitória para ser repassado para o Alberto Martins Lutério. Eu admiro muito. Obrigado, Selene, que isso vai ajudar muito eles lá. Então, isso é uma viagem que você fez para Brasília e você conseguiu, na verdade, 500 mil reais. Parabéns. E bem breve, os vereadores já estão indo de novo, já compramos a passagem de alguns. Luciano falando aqui que ele conseguiu os 500 mil da Rose, 200 mil do Evaí, mais 100 mil do Evaí de Melo. E que bom, são 800 mil. Mês passado foi depositado na conta da prefeitura aqui, Santa Maria, 400 mil pedido meu para o Paulo Folheto. Esses recursos da Selene foram oriundos do nosso querido deputado federal Paulo Folheto, PSB, da Rose, PMDB, Evaí de Melo, PP, e esses 400 mil são pedidos de custeio, o prefeito pode usar para aquilo que ele achar melhor, ele pode usar para fazer obras, fazer qualquer pagamento. Então, é mais é viável a gente pedir recursos para custeio, porque aí o prefeito pode destinar para qual setor que ele precisa mais. Ao todo, que foi falado aqui, dá mais de 2 milhões e meio desses três vereadores, que só, né, fora os outros, que tem vários, né, todos aqui conseguiram, mas que nós estamos falando aqui hoje à noite. A Selene, Luciane e o meu recurso de 400 mil são praticamente 3 milhões. Quero aqui fazer um agradecimento muito grande, Edmilson está aqui, o presidente do PT, ao nosso senador Cantarato. Eu fiz um pedido ano passado a ele que ele ajudasse, que nós conseguíssemos realizar o sonho que a nossa escola IFES de Caramuru tem para conseguir fazer o asfalto do IFES a Melgaço. Porque os alunos que vêm de Melgaço, muitas vezes os ônibus já ficaram pendurados. Nós demos manutenção lá, em Domingos Martins e Santa Leopoldina, que passa por diante desses três municípios. É um trecho de 8,5 km. Só que, quando chove, 4, 5 dias, como tem um grande movimento de carro, fica ruim. Não tem como, se tem chuva 3, 4 dias, passa quase 100 carros por dia lá, a estrada de chão realmente estrada. Aí esses ônibus muitas vezes fica agarrado e fica pendurado nos barrancos, não consegue passar. E eu relatei isso para o senador Cantarato, e ele na época falou que seria difícil no mandato que ele estava, né? Ele estava na oposição, o Bolsonaro era o presidente, então praticamente ele não ia conseguir os recursos. Agora, com o presidente Lula lá, e ele é do partido do PT, ele já depositou na conta do Estado 5 milhões de reais. São 5 milhões do nosso senador Cantarato. Agradeço ele de coração. Muitas pessoas, muitas vezes, criticam o PT, né? Falam que a esquerda é isso, aquilo, mas a gente tem que agradecer realmente. O PT já é o partido que mais trouxe recursos para Santa Maria de Itibá, se chama o governo PT. E isso é mais um recurso do nosso senador Fabiano Cantarato, depositou na conta do Estado, agora o restante dos recursos vai vir do governo do Estado com o Renato Casagrande. Em breve, segundo a Dias Espíndola, vai ser feito o projeto, vai ser licitada essa tão esperada obra do asfalto do IFES ao asfalto até Melgaço, lá no sítio Cibel. Então, a gente só tem que agradecer e continuarmos trabalhando, cada um com seu partido, com seu governo, sem divergências, cada um procura os deputados e os senadores deles. E lá em Brasília, quando a gente vai, eu também vou nos senadores que são aliados do Bolsonaro, isso não tem nada a ver. O que é bom, que vem dinheiro para o nosso município, e esse dinheiro vem para o vereador, ele vem para ajudar o nosso querido município que tanto precisa. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22/2023.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 22/2023, que consolida o Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria de Atibaia, CMS, sua composição e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei visa atualizar as disposições do Conselho Municipal de Saúde e revogar a lei municipal anterior, ou seja, a lei número 1301/2010, para assim adequar a atual realidade, alterando a distribuição do número de membros do Conselho Municipal de Saúde em seus segmentos e forma de seleção, dentre outros. Essa comissão analisou e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de junho de 2023. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Coloque em votação a indicação número 70 e 72/2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Oradores, na explicação pessoal, não tem. Não há ainda mais nada a tratar. Convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a próxima sessão ordinária no dia 17 de julho de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.